Nós vamos ler a palavra de Deus no Evangelho segundo São Mateus, o capítulo 6. Evangelho segundo São Mateus, o capítulo 6. Vamos ler a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Nós estamos neste período de celebração dos 74 anos da nossa igreja, lembrando o que o Novo Testamento ensina sobre a Igreja de Jesus. E nós afirmamos a Igreja como comunidade da cruz, comunidade da vida, comunidade do amor, comunidade do carisma, do Espírito Santo de Deus. E hoje vamos olhar a palavra de Deus nos falando sobre a Igreja como comunidade do Reino de Deus. A Igreja como comunidade do Reino. O Evangelho segundo São Mateus, capítulo 6, versículo 9, a oração que Jesus nos ensinou, nós vamos ler, mas que seja ela também a nossa oração de agora, que a nossa leitura seja em si uma oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A Igreja é esta comunidade que ora: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O essencial da mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo foi o reino de Deus. E esta oração do reino de Deus ajuda, ou pelo menos oferece, uma iluminação para um caminho para nós respondermos algumas perguntas muito inquietantes e respondermos algumas de nossas angústias. Se Deus é bom, por que existe tanto sofrimento? Se Deus é bom, por que uma tsunami mata tanta gente? Se Deus é bom, por que um morro desaba com as chuvas e colhe a vida de tantas pessoas? Se Deus é bom, por que há tanta violência nas ruas? Se Deus é bom, por que há tantos crimes bárbaros cometidos nos nossos dias? Se Deus é bom, por que há fome? Se Deus é bom, por que há corrupção? Se Deus é bom, por que há crianças abandonadas? Se Deus é bom, por que há crianças abusadas? Se Deus é bom, por que há velhos abandonados? Se Deus é bom, por que há crianças? Por que há pessoas vivendo em solidão? Se Deus é bom, por que tanta gente inocente sofrendo? Se Deus é bom, por que tantas mortes prematuras? Se Deus é bom, por que esse mundo é um mundo tão marcado pelo sofrimento? Quando nós oramos, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, essa nossa súplica, venha o teu reino, que se define com a vontade de Deus sendo feita na terra como no céu, esta súplica já diz em si mesma que há muito do que acontece na terra e que não é da vontade de Deus. Há muita coisa que acontece na terra e que Deus não fez acontecer. Deus não desejou que acontecesse. Deus não patrocinou, Deus não foi a causa daquele fato. Há muito na Terra que acontece porque há no universo criado de Deus e há também no universo construído por nós, seres humanos, uma dimensão de rebeldia. Há muita coisa que acontece, Deus diria, eu jamais imaginei ou gostaria que isso acontecesse. Eu não quis que acontecesse. Isto fere a minha vontade, isso não é da minha vontade. Há outras vontades fazendo com que estas coisas aconteçam, e não é a minha vontade isso daí. A rebeldia, a rebelião contra Deus. Reino de Deus, esse reino, a melhor tradução seria reinado. O ato de reinar, o ato de governar. A oração, venha o teu reino, é vem governar aqui, vem reinar aqui nesta realidade, nesta dimensão. Vem manifestar o teu poder, a tua autoridade. Vem aqui fazer com que as coisas aconteçam conforme a tua vontade. Vem aqui fazer com que as realidades se configurem conforme o teu desejo. Essa é a súplica. E nisso já está embutida a nossa compreensão de que há muita coisa que não é da vontade de Deus. De que há muitas vontades agindo em rebeldia contra Deus. Por isso, a igreja é esta comunidade, não apenas consciente de que vive num mundo que tem uma dimensão profunda de rebelião e de rebeldia contra Deus, mas é essa comunidade que escolheu submeter-se à vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, viver de acordo com a vontade de Deus. Isso é essencial. Isso é essencial para a compreensão da igreja. A igreja é a comunidade daqueles que não dizem mais, eu vou fazer as coisas do meu jeito ou do jeito que eu quero. Ou, eu acho que se eu fizer do jeito que Deus está mandando que eu faça, isso não vai ser bom para mim. Mas isso não está em discussão. Se você é um cristão, você está dizendo assim, eu assumo que eu devo viver conforme Deus quer que eu viva. Eu assumo que não interessa se eu quero ou se eu não quero. O que interessa é que a vontade de Deus tem que ser feita. Por quê? Quando uma outra vontade que não é de Deus compete com a vontade de Deus, essa vontade é uma vontade rebelde, essa é a rebelião. E nós somos a parte do mundo, humanidade, que não quer mais viver em rebelião contra Deus. Veja que interessante. Pastor, mas eu tenho que fazer isso? Não é que você tem, você escolheu fazer. Quando você assumiu um compromisso com Jesus, você disse assim, Jesus, tu és o Senhor da minha vida. Então Jesus é o Senhor. Então diga que ele não é o Senhor. Se ele é, não está em discussão se você vai fazer o que ele quer ou o que ele não quer. O que você pode dizer é, Jesus, agora eu vou desobedecer mesmo. Mas não encontre justificativa para isso. Isso se chama rebeldia. Isso se chama rebelião. Isso se chama pecado. É isso que é o pecado. É eu dizer assim, eu não vou fazer o que eu sei que o Senhor quer que eu faça. Então a igreja é essa comunidade. Essa comunidade que acolhe o reinado de Deus. E que o tempo todo está orando para que a vontade de Deus seja feita na terra como é feita no céu. Esse reino de Deus é um dos temas, talvez, o mais abrangente da Escritura Sagrada, porque ele é o tema de Jesus, ele é o fundamento da vida e da obra de Jesus. Jesus, ele vem para trazer o reino de Deus. Jesus, ele vem para prometer o reino de Deus consumado. Jesus, ele vem para manifestar sinais do reino de Deus. E Jesus, ele vem para nos convidar para submetermos as nossas próprias vidas ao reino de Deus. Substitua reinado. Reino por reinado. Jesus, ele vem para trazer o reinado de Deus. Jesus, ele vem para evidenciar que Deus está reinando. Jesus, ele vem para prometer que haverá um dia quando Deus reinará sobre tudo e sobre todos. E Jesus, ele vem para nos convidar a submetermos a nossa vida ao reinado de Deus. Então, o reino de Deus na Bíblia Sagrada pode ser compreendido com dois pares de dimensões. O reino de Deus, primeiro par, o reino de Deus é aqui, agora, e ali e além. O reino de Deus é aqui, já, mas ainda não. O reino de Deus, ele já está inaugurado, mas ainda não está consumado. Deus já tem controle sobre algumas dimensões, mas ele ainda não tem controle sobre tudo. Um dia terá, mas ainda não tem. Digamos assim que o reino de Deus, nessa tensão entre o já e o ainda não, é como se fosse o seguinte: a guerra acabou. A guerra acabou. Nós vencemos a guerra. Jesus diz assim: está consumado. A guerra foi vencida. Mas ainda há territórios ocupados pelo inimigo. Digamos assim, tem inimigo solto ainda. Mas a guerra já foi vencida, está consumado. E quando no domingo da ressurreição aquele túmulo ficou vazio, ficou decretado em definitivo que Deus havia retomado o controle da sua criação e que o processo de retomada seria irreversível. Por isso é que Jesus diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É como se ele dissesse: olha, eu venci, há um só Senhor. Há um só Senhor. Saiam, portanto, por Jerusalém, toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra, e digam: Jesus Cristo é o Senhor. A guerra foi vencida, mas ainda existem campos de concentração. E nós temos que chegar nos campos de concentração e falar para esse pessoal: para tudo, a guerra acabou e vocês perderam. Armas ao chão. Aí a gente diz assim: mas será que a gente vai conseguir? Será que quando a gente chegar lá, nós vamos conseguir destruir, desmontar o campo de concentração? Aí Jesus diz assim: vocês vão conseguir porque eu dou a vocês a minha autoridade. E no meu nome vocês conseguirão. Então a nossa tarefa é, conscientes de que o reinado de Deus está estabelecido, nós vamos invadir a escuridão e anunciar que o reino de Deus está aqui entre nós. Por isso é que Jesus diz assim: o reino de Deus é chegado, o reino de Deus está próximo. Marcos capítulo 1, versos 14 e 15. Mateus capítulo 4, verso 23. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias dentre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. Então Jesus está dizendo: ó, o reino de Deus está aqui. Deus começa a reinar em mim, Jesus está dizendo. E ele vai mostrando isso. É aí que o Jesus vai dizer o seguinte: se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, isso deixa claro que o reino de Deus chegou. Então o reino de Deus está aqui, mas ainda não está em plenitude. Ainda não está consumado. Por isso é que Jesus, em Mateus 26, quando está celebrando a Eucaristia com seus discípulos, ele diz assim: desde agora não beberei mais deste fruto da vide até aquele dia em que o beberei novamente convosco no reino de meu Pai. É o reino aqui e o reino naquele dia no reino do meu Pai. Paulo escreve aos Coríntios, o capítulo 15 da sua primeira carta, palavras interessantíssimas. Ele diz assim: porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim. Quer dizer, nós não veio o fim. Inclusive tem um pessoal que disse que ia ser hoje, né? Não foi. Ontem, hoje. Ontem. Não foi. Então, o fim não veio, pessoal, ainda não veio. Mas o reino de Deus já está aqui. O reino de Deus já está aqui, mas ainda não chegou o fim. O reino de Deus ainda não está em plenitude. Diz aqui, olha, depois virá o fim. Quando Jesus tiver entregado o reino a Deus, o Pai. E quando houver aniquilado todo o império e todas as forças e potestades do mal. Porque convém que Jesus Cristo reine até que haja posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Imagine isso, que Jesus já é vencedor. Mas nem todos os inimigos ainda estão embaixo dos seus pés. Tem inimigo solto por aí, pessoal. É isso aí que a Bíblia está falando. Tem inimigo solto por aí. E a nossa tarefa como comunidade do reino é fazer com que os inimigos que estão soltos coloquem as armas no chão e assumam que perderam, e fazermos com que a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo seja reconhecida e que se faça valer. Aqui diz a palavra de Deus que o último inimigo que há de ser vencido é a morte. Por isso é que o reino de Deus, ele já está aqui, mas ele ainda não está em plenitude. Veja o que disse o apóstolo João, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora já somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Ora, já somos filhos de Deus, mas ainda não é manifesto o que havemos de ser. Se você olha para mim e fala assim, Ed, você é um filho de Deus, eu sou um filho de Deus. Desse jeito, te conheço. Não, eu já sou, mas eu ainda não sou o que eu haverei de ser. Mas eu já sou, mas ainda não sou. Deu para entender? Já sou, mas ainda não sou. Por isso é que Martinho Lutero disse, eu sei que não sou tudo o que devo ser, eu sei que não sou tudo o que serei, mas pela graça de Deus eu sei que não sou mais o que eu era. Porque o reino de Deus já está aqui presente. Então o reino de Deus, ele está já e ainda não. Agora o segundo par. O reino de Deus está fora de nós e dentro de nós. O reino de Deus está fora de nós e dentro de nós. Primeiro, já e ainda não, porque vem no futuro. Fora de nós e dentro de nós. Veja que interessante como o reino de Deus podia ser percebido ao redor de Jesus, assim como pode ser percebido hoje. Capítulo 4 do livro de Lucas, Jesus vai à sinagoga num sábado. E como era de costume, os livros dos profetas e da lei circulavam e caía na mão de alguém. Então diz a Bíblia Sagrada que foi dado a Jesus o livro do profeta Isaías e quando o abriu, achou o lugar em que estava escrito. Jesus abriu o livro no capítulo 61 da profecia de Isaías. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar a liberdade aos cativos, a restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a aceitar o ano da graça do Senhor. E fechando os livros, Jesus disse, hoje se cumpriu esta profecia diante dos vossos olhos. Então o reino de Deus já está. E ele disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, me autorizou e me deu poder e me ungiu para. E você lembra que João Batista foi o camarada responsável por dizer quem era o Messias. Né? E ele disse, apontando para Jesus, ali está o Messias. E ele disse, ali está o Messias com as seguintes palavras, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sigam-no, ele é o Cordeiro. Sigam-no, ele é o Messias, sigam-no. Aí depois disso, João Batista foi preso e na cadeia entrou numa crise de fé. Ele pensou assim, será que eu apontei o cara certo ou será que eu apontei o cara errado? Será que eu falei o Messias e era mesmo o Messias? Então, Lucas capítulo 7 vai dizer assim, que João Batista, chamando dois dos seus discípulos, enviou Jesus dizendo, és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? E quando eles, aqueles homens, chegaram junto de Jesus, disseram, João o Batista enviou-nos a perguntar-te, és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? E na mesma hora, Jesus curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus. E deu vista a muitos cegos. E respondendo então Jesus disse-lhes, ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e aos pobres anuncia-se-lhes o evangelho. Então o que Jesus diz assim, ah, João Batista está em dúvida, diga para ele ficar tranquilo que eu sou o cara certo. Não, não foi isso que Jesus fez. Jesus falou, João Batista está em dúvida? Um minutinho só, o que, que o Messias faria, que está lá em Lucas capítulo 4, Isaías 61, não era aquilo que o Messias faria? Então presta atenção no que eu vou fazer agora. E ele imediatamente cura as pessoas, expulsa demônios, faz o cego ver, anuncia o evangelho aos pobres e aquele pessoal... com a comissão de investigação, a CPI messiânica. Eles estão lá olhando para Jesus e aí Jesus diz, agora voltem e digam o que os olhos de vocês viram. Porque o reino de Deus, ele tem que ser visto. Ele dá os seus sinais, porque ele já está aqui, ele tem que dar os seus sinais. Então o reino de Deus está fora de nós. E eu acredito assim. E acredito que o reino de Deus dá muitos sinais. Muitos sinais. Muito mais do que nós, os religiosos, gostamos de acreditar que o reino de Deus realmente possa oferecer a todos nós. O reino de Deus está aí. Hoje pela manhã eu estava dizendo, pastor, você acredita em milagres? Eu digo, claro que eu acredito em milagres. Quem crê em Deus e não crê em milagres tem alguma coisa incoerente, porque Deus é a afirmação absoluta da realidade do milagre, não só da possibilidade, mas da realidade. Eu creio em Deus, mesma coisa que o pessoal fala, ah, você acredita que Jesus nasceu da Virgem? Eu falo, rapaz, eu creio em Deus, tu quer uma coisa mais louca do que crer em Deus? Crer que ele encarnou na Virgem, isso é fichinha. Depois você crê em Deus, aí, meu amigo, não tem mais tempo ruim. Então você acredita em milagre? Eu acredito em milagre. Você acredita que alguém pode impor a mão sobre uma pessoa cega e essa pessoa vê? Eu acredito. Você acredita que alguém pode impor a mão sobre uma pessoa paralítica e ela começar a andar? Eu acredito. Agora, eu acredito também. Inclusive, eu acredito que algum milagre deve ter acontecido naqueles hospitais hoje por onde nós passamos. Nós nem sabemos. Eu acredito em milagres. Milagre por oração, acredito. Mas acredito também em milagre por medicina. Pois quando eu acabei de falar, veio uma senhora e falou assim, então o senhor acredita que a gestação assistida pode ser uma bênção de Deus? Eu falei, acredito, minha irmã. Acredito que pode. Assim como acredito que o transplante de córnea é uma bênção de Deus. Assim como eu acredito que colocar uma sonda em Marte é uma bênção de Deus. Assim como eu acredito que fazer uma ponte é uma bênção de Deus. O reino de Deus está aí. Veja que interessante, eu espero que essa informação que eu vou lhe passar agora esteja correta. Mas os estudiosos dizem que, por exemplo, o Homo sapiens sapiens, isto é, você é um Homo sapiens sapiens. Sabe há quanto tempo você pisa esse planeta? Diz a ciência que 40 milhões de anos. Será verdade? Não será? Não sei. Mas eu acho que é um pouco mais de 6 mil. Mas... 40 milhões, eu não sei. Mas, por exemplo, os cientistas vão dizer que, os historiadores, antropólogos, eles vão dizer que o ser humano ele começou caçando com um tacape, com pedra e pau. E dava pedrada em bicho, entendeu? Para comer o bicho, dava pedrada. Porque você não imagina que o Adão fez uma ponte sobre o rio Tigre e o Eufrates. Nem que ele fez uma ponte móvel, que levanta para o iate dele passar. Não. O Adão era um camarada que eu vou te falar, ele caçava com pedrada. Tá certo? Aí até que um dia um camarada teve uma brilhante ideia, caçar com arco e flecha, mais seguro. Mais de longe, né? Porque a pedrada tem que chegar pertinho do bicho, o arco e flecha pode ser mais de longe. Arco e flecha. Entre o tacape e o arco e flecha... 400 mil anos. Não sei se está certo, mas vamos diminuir aí. 400 mil é exagerado. Chuta aí quantos? 40 mil? 4 mil? 400? Vamos diminuir. Diminui. Ah, não é possível que o cara tenha demorado 400 mil anos para descobrir o arco e flecha. Cara, meu... Mas pare para pensar o seguinte, que quando Jesus veio e disse assim, olha, o reino de Deus chegou. Em 2000 anos nós colocamos uma sonda em Marte. Só 2000. Está certo que nós fizemos cada barbaridade também. Mas está certo que também foram os homens e as mulheres de bem que agiram e agem para tornar esse mundo minimamente habitável. Ou você acha, por exemplo, que o diabo um dia no inferno chamou os diabinhos dele e falou assim, sabe o que é, pessoal? Estou com compaixão dessas criancinhas que têm pólio. Vamos dar uma vacina para esses meninos, essas meninas? Foi o diabo. O diabo que inspirou Beethoven para compor a nona sinfonia, a quinta sinfonia de Beethoven. Foi o diabo que inspirou a Fátima Guedes. Foi o diabo que deu inteligência para Einstein. De onde vem isso? Como é que o conhecimento humano e a ciência se multiplica em velocidade assustadora, avassaladora, irreprimível, desde a ressurreição de Jesus? As notícias de hoje em dia são muito mais assustadoras do que o conhecimento humano dobrava em 50 anos. Agora o conhecimento humano dobra em 5 anos. Isso é assustador o que nós vamos poder fazer daqui a 5 anos. É assustador o que a medicina vai nos oferecer daqui a 5 anos. Aliás, nós não sabemos qual será o anúncio dessa semana. O que o próximo prêmio Nobel vai oferecer para nós? Nós não sabemos. Então o reino de Deus dá os seus sinais. Estão por aí, os sinais do reino de Deus. Estão por aí. Agora, se você pergunta, pastor, você acha que tudo isso é sinal do reino de Deus? Eu acho. Eu acredito nisso. Mas você acredita que todas essas pessoas que são protagonistas desses sinais do reino de Deus, são cidadãos do reino de Deus? Falei, aí eu já não sei. Porque o reino de Deus está fora de nós, mas o reino de Deus também está dentro de nós. É uma postura do nosso coração. É um ajoelhar-se diante de Jesus Cristo, reconhecendo-o como o Senhor da vida. Ora, porque assim como tem gente que respira e acha que o ar sempre esteve por aí e que não deve agradecer a Deus porque Deus está vivo, porque Deus concedeu vida. Inclusive, tem gente que respira e vive e sequer acredita em Deus. Ora, se tem gente que respira, por que não pode ter gente inventando coisas sem acreditar em Deus? Se tem gente que sobrevive daquilo que Deus concede, sem reconhecer a existência dele, ora, essas pessoas não somos nós. Nós sabemos que tudo que nós temos, tudo que nós somos, nós recebemos de Deus. Por isso é que o reino de Deus não está apenas à nossa volta, e nós não apenas percebemos os sinais do reino de Deus fora de nós, porque o reino de Deus está dentro de nós. Por isso o apóstolo Paulo disse, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Por isso é que Jesus disse o seguinte, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, Jesus respondeu, o reino de Deus não vem com uma aparência exterior. Nem dirão, ei-lo ali ou ei-lo aqui, porque o reino de Deus está dentro de vós. Lucas capítulo 14, capítulo 17, versículos 20 e 21. Ora, que interessante, né? Como Jesus diz assim, olha, contem para João Batista o que os olhos de vocês viram. Aqui estão os sinais do reino de Deus que eu disse que tinha chegado. Aí agora Jesus diz, não fica dizendo o reino de Deus está aqui ou o reino de Deus está ali, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Esse Jesus complica a nossa vida, por isso que a gente tem que entender, o reino de Deus vive essa tensão, já e ainda não, fora de nós e dentro de nós. Quantos foram os leprosos que foram curados por Jesus? Quantos experimentaram o favor da graça, do amor de Deus e um sinal do reino de Deus? 10. Quantos voltaram e se ajoelharam diante do Rei dos Reis? 1. Porque o reino de Deus está fora de nós, mas o reino de Deus está dentro de nós. Por isso é que o imperativo de Jesus em Mateus capítulo 6 é o seguinte. não andeis inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram, isto é, aqueles que não conhecem o Rei dos Reis, aqueles que não estão ajoelhados diante do Rei dos Reis, aqueles que não estão submetidos ao reinado de Deus, eles estão reinando em si mesmos e sobre si mesmos e construindo os seus próprios reinos. Estes que estão construindo os seus próprios reinos, eles andam preocupados, estressados e num frenesi tremendo, em busca de o que comer, o que beber, o que vestir, como será o meu amanhã. Agora, vocês que são os filhos do reino de Deus, vocês em quem o reino de Deus está presente, vocês não se preocupam com isso. Com o que vocês se ocupam? Em buscar em primeiro lugar o reino de Deus, o reinado de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas a vocês. Eu termino submetendo a vocês estas palavras extraordinárias que muito me abençoaram, de um teólogo católico, padre Henry Nguyen. No seu pequenino livro chamado Renovando Todas as Coisas, ele diz o seguinte: Jesus não responde à nossa maneira de viver cheia de preocupações, dizendo que não devemos nos ocupar tanto com os negócios desse mundo. Ele não tenta nos afastar dos múltiplos acontecimentos, atividades e pessoas que constituem as nossas vidas. Ele não diz que aquilo que fazemos não tem importância, que é sem valor ou é inútil. Nem tampouco sugere que nos afastemos dos nossos envolvimentos e vivamos uma vida tranquila e em paz, sem as lutas do mundo. Jesus, ele não diz assim: olha, você agora se converteu, entregou a sua vida ao Rei dos Reis, agora não se preocupe mais com essas coisas dos mortais, família, trabalho, estudar, não se preocupe com essas coisas. E outra, abandone todas as pessoas com quem você se relaciona e que não conhecem o reino de Deus. Recolha-se no mosteiro, recolha-se numa igreja, fique lá dentro do templo todo domingo, toda segunda, toda terça, toda quarta, cantando e fazendo suas orações. Não, Jesus não fala isso. Ele não nos tira do mundo. Lembra da oração de Jesus? Não peço que os tires do mundo. A resposta de Jesus, diz o padre Henry Nguyen, a resposta de Jesus às nossas vidas cheias de preocupações é totalmente diferente. Ele pede que nos desviemos do nosso centro de gravidade, que recentremos a nossa atenção e que modifiquemos as nossas prioridades. Jesus quer que nos afastemos das muitas coisas para a que é a única necessária. É importante que compreendamos que Jesus, de modo algum, quer que abandonemos o nosso mundo multifacetado. Ele antes deseja que vivamos nele, mas firmemente enraizados no centro de todas as coisas. Jesus não fala em mudança de atividades, em mudança de contatos, nem sequer em mudança de ritmo de vida. Ele fala em mudança de coração. Jesus fala em mudança de coração. Essa mudança de coração torna tudo diferente, mesmo que todas as coisas continuem a parecer semelhantes. Esse é o sentido do buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. O que conta é onde colocamos o nosso coração. Quando estamos preocupados, o nosso coração está no lugar errado. Jesus nos pede que coloquemos o nosso coração no centro, onde todas as coisas se encaixam no lugar certo. Que centro é esse? Jesus o denomina reino de Deus, o reino do seu Pai, o reinado do seu Pai. Para nós do século XX, isso pode não ter muito sentido. Reis e reinos não desempenham um papel importante em nossa vida diária, exceto quando casa um príncipe. Mas só quando compreendemos as palavras de Jesus como um chamado urgente para darmos prioridade à vida do Espírito Santo em nós, é que conseguimos ver melhor o que está em jogo. Um coração voltado para o reino do Pai também é um coração voltado para a vida do Espírito Santo em nós. Voltar os nossos corações para o reino de Deus significa, portanto, fazer da vida do Espírito Santo dentro e entre nós o centro de tudo o que pensamos, dizemos ou fazemos. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus é fazer desta oração: venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, algo que nos é tão próprio quanto a nossa própria respiração. É o tempo todo, em todo lugar, toda hora. Inspirar e expirar, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Essa é a comunidade do reino. Você continua com a mesma esposa, o mesmo marido, o mesmo pai, a mesma mãe, os mesmos filhos. Você está no mesmo trabalho, você tem a mesma rotina, mora na mesma casa, na mesma cidade, enfrenta o mesmo trânsito, tem os mesmos clientes, o mesmo chefe, tem as mesmas contas para pagar, mas você o tempo todo está inspirando e expirando: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu, Senhor, reina aqui. É num corredor de hospital, Senhor, reina aqui. É num conflito familiar, Senhor, reina aqui. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quantos de nós não temos a certeza e a convicção de que há áreas da nossa vida em que a vontade de Deus não está sendo feita? Nós temos. Quantas famílias estão vivendo de um jeito em que Jesus não está reinando? Quantos relacionamentos conjugais? Quantos casamentos? Quantas carreiras profissionais, quantas transações de negócios, que se você respirar e falar: Senhor, reina aqui agora, o Espírito Santo vai dizer: então para que eu vou assumir. Aí você faz a conta e fala: não, Jesus, deixa que eu continue reinando aqui mesmo, se você se ocupa do pessoal lá na África. Aqui reino eu. Porque é perigoso, né, quando a gente reina aqui, Senhor, agora. Está com o seu cartão de crédito. Reina aqui agora, Senhor, e... A próxima vez que você colocar o seu cartão de crédito e a pessoa educadamente virar a maquininha para você e falar: por favor, digite a senha. Você reina aqui agora, Senhor. Próxima vez que você estiver discutindo com seu marido, próxima vez que você estiver diante de um cliente, reina aqui agora, Senhor. Tem que ter coragem, né? É isso aqui o que o Nuem falou para nós. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus é voltar para o centro de gravidade da nossa relação com Deus, que é Deus realizando a sua vontade em nós, como ela é feita na terra. E através de nós, quando você passar por uma favela perto da sua casa, a caminho do seu trabalho, da sua faculdade, diga: Senhor, reina aqui. Realiza a tua vontade, assim na terra como no céu. Senhor, reina aqui. Agora é perigoso, hein? Pode ser que Jesus diga para você: então vamos lá. Lá onde, Jesus? Lá na favela, fazer a vontade do nosso Pai. Vamos lá naquele hospital, fazer a vontade do nosso Pai. Então vamos lá chamar a sua filha para conversar. Vamos lá chamar o seu genro para conversar, a sua nora, a sua sogra para conversar, para que a vontade de Deus seja feita na sua casa, como é feita no céu? Vamos lá? A comunidade do reino é isso. A comunidade do reino está respirando o tempo todo. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É voltar o nosso coração sempre, todo dia, toda hora, para o centro de gravidade da nossa relação com Deus, o reinado de Deus nas nossas vidas. A nossa alegria é a nossa convicção de que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Não duvide, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Romanos capítulo 12, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Por isso é que nós caminhamos com o nosso Deus uma caminhada de fé. Senhor, eu estou tão comprometido com isso, que se eu pedir para o Senhor reinar, o Senhor vai desmontar isso. E quando o Senhor desmontar isso, não vai ser bom para mim. Creia o que o Espírito de Deus vai sussurrar ao seu coração. Meu querido, minha querida, se eu começar a reinar aí, não apenas vai ser bom para você, mas vai ser perfeito e vai ser agradável. Porque a vontade do nosso Pai Celestial é boa, perfeita e agradável. E eu queria que nós terminássemos cantando isso, essa declaração de fé, dizendo: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Não existe nada melhor do que andar na luz, desfrutando do seu amor e da sua comunhão. Não existe nada melhor do que viver debaixo do cuidado do nosso bom pastor, que é Jesus. Amém. Vamos ficar em pé e vamos terminar a nossa celebração, fazendo essa nossa declaração de fé, dando esse testemunho. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. E fazendo essa oração, que Deus faça de nós uma comunidade do reino, e de cada um de nós, filhos do reino, através de quem a vontade de Deus é feita na terra como é feita no céu. Amém.